Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. Na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. A produção, a assistência de produção, de Glória Ferreira. Botafogo estreia na Copa do Brasil com 2 adversários pela frente. Fluminense estreia hoje na Sul-Americana. Seleção Olímpica empata com a Colômbia. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Campeonato Carioca.
Com o encerramento da quinta rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca, Boa Vista e Flamengo lideram o Grupo A, com 10 pontos cada, sendo que o Boa Vista está na frente pelo critério de saldo de gols. No Grupo B, Volta Redonda e Fluminense lideram com 12 pontos cada um, com o Volta Redonda na primeira colocação pelo critério de gols a favor. A sexta rodada do Carioca acontece neste final de semana. O Botafogo está com problemas, com questões judiciais com o clube empresa. As informações, Rodrigo Ricardo.
Chamou a atenção a euforia do treinador do Botafogo, Alberto Valentim, após a vitória de 1-0 contra o Vasco, neste último domingo, no estádio Nilton Santos.
Comemoração de alegria, gente. De alegria de um jogo ganhar um clássico nos minutos finais.
Com o triunfo no clássico, o Glorioso ainda tem chances de chegar às semifinais da Taça Guanabara. Mas antes do próximo compromisso pelo Campeonato Carioca, contra o Fluminense no próximo domingo, o Alvinegro vai ao Rio Grande do Sul jogar pela Copa do Brasil nesta quarta-feira.
Mas a comissão técnica já começa hoje. A pensar, a estudar e assistir o Caxias para que nós, na terça-feira, já passemos tudo aí para os jogadores já, e foco total na Copa do Brasil.
Fora de campo, o juiz da 4ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro, Bruno Manzini, considerou a criação do clube empresa como uma tentativa de evitar o pagamento de dívidas trabalhistas ao envolver o estádio Nilton Santos. Para o magistrado, os débitos trabalhistas podem ser quitados com a renda dos jogos no Engenhão e suspendeu as votações que aprovaram a cessão dos direitos do estádio. A decisão do juiz deriva de um processo do ex-jogador Reinaldo. O atleta defendeu o Botafogo em 2009 e cobra R$ 2 milhões da equipe carioca. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fique por dentro.
A Confederação Brasileira de Futebol entregou na tarde desta segunda-feira no auditório da sede da entidade, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, as insígnias da FIFA a 30 árbitros e árbitras nomeados para o quadro internacional em 2020. Depois da cerimônia, o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, apresentou o balanço do trabalho realizado no ano passado, com destaque para números e análises sobre a estreia do árbitro de vídeo, o VAR, no Brasileirão. O novo quadro de arbitragem brasileira, que terá ou manterá o escudo da FIFA no peito, é formado por 20 árbitros, sendo 10 principais e 10 assistentes, e 10 árbitras, 5 principais e 5 assistentes.
Atletismo.
A Confederação Brasileira de Atletismo divulgou a lista de atletas que podem ser beneficiados pelo Programa de Preparação Olímpica numa parceria entre a CBAT e o Comitê Olímpico do Brasil. Ao todo, a relação tem 16 atletas, 7 no Grupo Ouro e 8 no Grupo Prata. O Programa de Preparação Olímpica foi revisto neste início de ano e os termos publicados em outubro de 2018 ficaram sem efeito. A partir de agora, serão beneficiados os atletas e equipes que atendam os seguintes requisitos. Grupo Ouro, atletas classificados até a 10ª posição no ranking de pontos do atletismo mundial, os finalistas do Mundial de Atletismo Doha 2019. Grupo Prata, atletas que possuem índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A CBAT fará contato com os treinadores pessoais de cada atleta relacionado para informar os apoios oferecidos pelo Programa de Preparação Olímpica dentro de programação pré-definida em conjunto com o COB. Na medida em que alcançarem os índices de qualificação para Tóquio, novos atletas serão incluídos no programa e passarão a receber benefícios a serem definidos em conjunto entre o treinador, CBAT e COB, desde que a atividade proposta seja executável e que hajam recursos dentro dos prazos estabelecidos. As equipes de revezamento 4 por 100 metros masculino e do 4 por 100 metros misto, por estarem classificadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, terão os benefícios do Programa de Preparação Olímpica, o que será definido após entendimentos com os treinadores responsáveis pelos revezamentos. Os treinadores pessoais, junto à CBAT e ao COB.
Atletismo. Campeonato Paulista.
Com o fechamento da quarta rodada do Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira, a liderança dos grupos no momento está sob o comando do Santos, no grupo A, com 7 pontos. Santo André, no grupo B, com 9 pontos. São Paulo, no C, 8 pontos. E Corinthians, no D, 7 pontos. A quinta rodada do Paulistão tem início nesta sexta-feira com o encontro de Oeste e Guarani.
Taekwondo.
A seleção brasileira de Taekwondo está em preparação para o pré-olímpico. Wagner Gomes.
No último domingo, os lutadores de Taekwondo do Brasil participaram nos Emirados Árabes do Aberto de Fujairah. A competição faz parte da preparação da equipe para o pré-olímpico, que será em março na Costa Rica. A competição foi boa para o Brasil, que conquistou 4 medalhas. Ícaro Miguel levou o ouro, Gabriele Siqueira a prata, Milena Titonelli e Talisca ficaram com o bronze. O lutador Edival Marques não conseguiu passar das quartas de final. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Seleção Olímpica.
A seleção olímpica estreou no quadrangular final do torneio pré-olímpico com um empate em 1-1 diante da Colômbia na noite desta segunda-feira. No estádio Afonso Gomes, na cidade de Bucaramanga, o Brasil empatou com o gol de Matheus Cunha aos 25 minutos da etapa complementar. Com o resultado desta segunda-feira, a seleção brasileira tem um ponto somado e divide a segunda posição com os colombianos. O segundo jogo da seleção brasileira no quadrangular acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, diante do Uruguai. Nesta etapa da competição, todos jogam entre si e as duas seleções que somarem mais pontos se garantem nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fluminense estreia hoje na Sul-Americana. Rodrigo Ricardo.
A invencibilidade perdida para o Boa Vista no último sábado já é passado para o Fluminense. Praticamente classificado para as semifinais da Taça Guanabara, o tricolor carioca enfrenta o Unión La Calera do Chile pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira.
Eu acho que está sendo um bom início, né? Da mesma maneira que a gente estava com tranquilidade em relação a 4 vitórias, a gente sabia que não era uma coisa nada além do normal, que a gente tem que saber equilibrar, estava com os pés no chão, mas uma tranquilidade também numa derrota.
O Meia Nenê vai disputar a Sul-Americana com a camisa 24. A iniciativa é uma campanha contra o preconceito, já que o número é associado à homossexualidade masculina, além de homenagem ao saudoso astro do basquete Kobe Bryant.
É importantíssimo, né, cara? É uma representatividade enorme, assim, fico feliz de estar podendo ser a cara dessa campanha. E também para realmente homenagear aí um cara que foi um ídolo, acho que não só no esporte, né, mas um símbolo de genialidade, de superação, e que foi o Kobe. E realmente a família, assim, foi um momento muito difícil, né, todos sentimos muito isso. Então um pequeno gesto assim, para a gente também poder homenageá-lo. E essa campanha realmente, tem que dar os parabéns para o Bahia também, que começou, Fluminense, e agora outros clubes estão aderindo.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Aconteceu nesse dia.
Com o Vitor Abdala.
Em 1962, o Botafogo conquistava o torneio pentagonal do México ao vencer o América Mexicano por 2-1. Em 1969, o jornalista João Saldanha era escolhido pela Confederação Brasileira de Desportos, antiga CBD, atual CBF, para o cargo de técnico da Seleção Brasileira, onde iria revolucionar métodos e critérios. João Saldanha havia sido técnico do Botafogo no final da década de 1950, quando conquistou o título de campeão carioca de 1957. Em 1977, o Santos conquistava o torneio hexagonal do Chile, ao vencer a Universidade do Chile por 2-0. Totonho fez os dois gols do Santos. Em 2001, em Guayaquil, o Brasil conquistava o Campeonato Sul-Americano Juvenil, ao vencer o Equador por 3-0. Everton fez dois gols e Adriano completou para o Brasil.
Handball.
Já estão definidos os pré-olímpicos de handebol masculino pela Federação Internacional de Handebol, que definirão as seis últimas vagas para Tóquio 2020. As cidades-sede confirmadas foram Trondheim, na Noruega, e que será a casa brasileira em busca da sexta competição nos Jogos Olímpicos, enquanto Paris e Berlim receberão as equipes nacionais em busca de uma vaga. Os estádios de Trondheim e Paris ainda dependem de uma vistoria da IHF para confirmação. Os jogos acontecerão do dia 17 a 19 de abril. Cada grupo contará com 4 times em busca de 2 vagas. O Brasil estreia contra os anfitriões, principais favoritos e vice-campeões mundiais. Depois, o desafio será contra a Coreia do Sul, a qual o Brasil venceu com tranquilidade no Mundial de 2019. A expectativa é que a decisão seja pela vaga e venha no jogo contra o Chile, com possibilidade de revanche pela derrota sofrida nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019.
Tênis.
Tenista brasileiro vence em Punta del Este. Wagner Gomes tem os detalhes.
Punta del Este recebeu o Challenger de tênis. O brasileiro Thiago Monteiro levou a melhor na final contra o italiano Marco Cecchinato. A partida foi 2-1, com parciais de 6-7, 7-6 e 5-7. O jogo foi muito equilibrado, mas com a quebra de saque no último set, o brasileiro levou o título. A trajetória de Monteiro passou pelo argentino Mariano Castelboim, 2-0, outro argentino Francisco Cerundolo, também 2-0. Nas quartas de final, venceu o brasileiro Guilherme Clezar por 2-0, passou pelo brasileiro Felipe Meligeni, também 2-0, chegando à final vencedora.
Judô.
O segundo dia do Grand Prix de Tel Aviv reservou mais uma medalha para o judô brasileiro. Eduardo Yude Santos, 81 quilos, conquistou a medalha de bronze, a segunda do país na competição, faturando 350 pontos no ranking internacional da Federação Internacional de Judô, essenciais para a corrida olímpica. Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição, 7 horas 58 minutos. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.